Boa noite, então, aos colegas do curso Os Filósofos e a Filosofia Clínica, que está chegando ao final do seu primeiro semestre. Destes três semestres, nos quais estudaremos os grandes filósofos, estamos chegando ao final da primeira etapa. E hoje estudaremos um dos filósofos que serve como base à própria filosofia clínica, que é Arthur Schopenhauer. Vamos estudar o pensamento deste filósofo e, em seguida, nas próprias palavras dele, uma das obras que trabalharemos. Aqui atrás de vocês, coloquei no quadro um resumo, para que vocês possam se localizar, para que vocês possam navegar, por assim dizer, nas águas nem sempre brandas do pensamento de Schopenhauer. Se vocês acompanharem e os conceitos fundamentais que serão passados agora, provavelmente encontrarão uma maior facilidade nos textos que leremos do próprio filósofo a seguir, tá bom? Bom, o Schopenhauer teve uma vida peculiar. E como ele escrevia muito sobre ele mesmo, nos deixou um grande painel historiográfico dele, que para os estudiosos da filosofia clínica, esse painel constitui um grande veículo de aproximação da alma, da essência deste pensador. Schopenhauer era uma pessoa, provavelmente, para os nossos padrões de época e também para os padrões de época dele, extremamente difícil. Uma pessoa muito complicada do ponto de vista da intersubjetividade, do interrelacionamento. Isso começa já dentro do lar dele, com a mãe dele. Ele tinha problemas muito complicados com a mãe dele e ele nunca... A mãe escreve uma carta para ele que se tornou famosa, né? Uma carta duríssima, na qual ela acusa Schopenhauer, o filho, diretamente dos grandes padecimentos, vergonhas e tristezas da vida dela, diretamente a ele. E ele não fica longe disso. O Schopenhauer tem uma época da vida, ele é uma verdadeira metralhadora giratória para atira para tudo que se move. É impressionante como ele age. Ele não acredita na vida, não acredita nas pessoas, ele não acredita em relação, ele não acredita em coisíssima nenhuma. É, acreditar no sentido de achar que possa haver uma espécie de paz e felicidade nessa vida. Ele não acreditava em nada disso. Os textos que vocês vão ver a seguir, assinados por ele, são emblemáticos nesse sentido. Ele apresenta uma alma conflituosa, sempre, extremamente paradoxal, sempre lhe foi. Ao mesmo tempo que ele agride os filósofos, agride a academia, ele buscou incessantemente uma cátedra e em tudo. Ao mesmo tempo que ele arrasa com as mulheres, que ele considerava, só as mulheres para Schopenhauer só perdiam na virulência da crítica para os filósofos. Ele achava os filósofos o que há de pior na humanidade, seguido de perto pelas mulheres. Mas ele não se colocava entre esses que ele considerava tão ruim, não. E entre os filósofos ele elege Hegel para ser o principal alvo de ataque dele. E quando ele sabe que Hegel tinha um curso na academia, ele coloca o curso dele no mesmo dia, no mesmo horário, para que possa... O som está chegando bem? Para que possa fazer uma espécie de disputa. Mas é que Schopenhauer, entre outras coisas, era um professor tão desagradável que os alunos começavam a ir embora. Ele terminava a classe praticamente vazia. Tamanho era o modo como ele fazia as aulas dele. Mas ele se considerava o ápice da filosofia e dizia que, se não, num futuro não distante, quem não conhecesse a filosofia dele passaria por ignorante. Bom, vivia somatizando, vivia com problemas de toda a ordem. Ele um dia espancou uma servente, como é que chama? Faxineira que limpava lá a casa dele, bateu na mulher. Ele tinha muitos problemas, muitos problemas. Era uma pessoa muito para dentro, muito centrada e esse para dentro não considerem um tipologismo psicológico. Esse para dentro era um modo de ser no mundo. E ele saía desse modo de ser, geralmente de uma maneira muito pesada, com muitas questões persecutórias, com muitos problemas que nunca se resolveram. E ele termina a vida dele muito sozinho, isolado, muito. Ele mesmo assumia esse caráter depressivo e pessimista. Ele assumia esses caracteres nele. Agora, uma pessoa que teve uma historicidade como essa que eu acabei de descrever para vocês e que separei alguns elementos dessa historicidade para nós, da cronologia dele que vocês têm ali no painel, eu vou ler algumas coisas. Alguém que teve uma vida tão trágica, vocês conseguem conciliar isso com um homem que escreve a obra máxima dele, O Mundo como Vontade e Representação, na qual ele coloca aquelas palavras famosas e que abrem praticamente o propedêutico em filosofia clínica, dizendo: o mundo é uma representação minha. Quando a gente olha uma árvore, o sol, a brisa que nos acaricia o rosto, quando a gente acaricia uma pessoa, quando a gente declara amor a alguém, tudo isso para Schopenhauer é uma representação. E é uma das bases da filosofia clínica, não é? O mundo como representação. Ora, mas uma pessoa que entende que o mundo é representação, que o que temos das coisas é a imagem. Quando você está diante desta plantinha que está aqui sobre a mesa, o que você tem não é a plantinha em si, é a representação que você faz dela, seja pelos seus sentidos, pelas suas ideias. Não é a plantinha, ela mesma está ali vivendo a vida dela. Não tem. E nós é que construímos coisas. Então a gente diz: essa plantinha é boa, essa plantinha é má, mas isso é assim para nós. Como um filósofo que constrói um pensamento desse, que aliás reconstrói porque vem lá da Grécia, não é? Como alguém assim mergulha em tantos rancores? Olha, Schopenhauer achava que todo mundo era contra ele. Todo mundo tinha algo, todo mundo queria. Ele dizia que os filósofos o invejavam, imagina. E sabe qual era a realidade dos fatos? Não havia inveja, eles o ignoravam. Ninguém dava a mínima para ele, ninguém queria saber dele. E o ignoravam, consideravam um sujeito esquisito, com ideias esquisitas só. E um homem que, quando pegava na pena para escrever, fazia ataques duríssimos com palavras de baixíssimo calão contra tudo que se movesse. Por que invejaria um homem desse? Ainda mais no âmbito filosófico dos anos de 1800 em diante. Mas ele pensava assim. Ele que dizia que o mundo era uma representação, ele mesmo mostrou isso pela vida que ele tinha, pela maneira como ele era, as contradições que ele vivia. Bem, ali no quadro vocês têm uma cronologia, mas antes da cronologia eu vou fazer esse resumo dos conceitos de Schopenhauer, tá bom? Colegas que caírem, por favor, avisem, tá? Para o professor poder chamar de volta, tanto aqui quanto dos aluninhos queridos também, da professora Giovanni, que hoje gentilmente nos acompanha. Juntamos as turmas aqui. Ah, bem, eu coloquei lá em cima, eu peço para que vocês que estão aqui presentes no Instituto copiem isso, ou fotografem, como preferirem. A professora Giovanni, ela sempre fotografa os meus alunos aí no quadro. Faz a colinha. Primeiro, então, lá em cima, esse rancor com os filósofos. E era muito profundo, que ele era muito arraigado. Ele escrevia de uma maneira impiedosa outros colegas filósofos. Nenhum deles se salvava, a não ser Kant, a quem ele admirava muito e que seguiu, de certa maneira, no seu idealismo. Ali eu coloquei: os outros o invejam? Não, os outros nunca o invejaram. Ele simplesmente, segundo os historiadores, o que nós sabemos é que não consideravam ele um pensador menor, um comentador, e não davam muito crédito a ele. Para Schopenhauer, o homem e cada ser vivo, inclui aqui os animais, as plantas, vivem na dor e na miséria e não tem jeito. Para ele, a vida será assim e será assim sempre. Assim pensava Arthur Schopenhauer, tá bom? Tudo será dor, tudo será mal e tudo será miséria. Era assim que ele acreditava que era a nossa existência e que era o nosso mundo. Por que ele? Qual é a fundamentação disso, já que ele era um filósofo? E aliás, ele mesmo dizia que a música e a filosofia, assim como Platão, ele colocava isso no ápice e da nossa redenção. Então vamos ver de onde ele tira isso, que para cada um de nós a vida será sempre miséria, sofrimento, e não há exceção, e é geral e é para todos. Fim, assim pensava Schopenhauer. Vamos ver então. Ele começa dizendo que o mundo é uma representação nossa. Isso vem de onde? Vem de Kant, ok? Schopenhauer estudou muito e admirava muito Kant. Ele, toda uma geração, né? O Schopenhauer, quando era criança, ele ficou amigo de Goethe na escola. A historicidade dele é muito bonita, por questão de tempo, hoje não veremos, mas valeria dar uma estudada filosófico-clínica na vida de Schopenhauer. Provavelmente eu citei Goethe porque provavelmente já desde criança ele tinha as afinidades com pensadores como Goethe, né? Esse romantismo, esse pessimismo, esse idealismo. Então não é só de Kant que vem essa raiz do mundo como representação. Além do que, Schopenhauer lia muito a literatura oriental, que ele provavelmente conhecia com grande profundidade os textos Vedas, os textos clássicos orientais, e faz uma conversação com a nossa filosofia. Então, quando ele diz que o mundo é representação, o que ele está dizendo é assim: entre nós e as coisas, nós criamos ideias, nós criamos imagens. É assim que nós nos relacionamos. Nós não temos mais as coisas em si mesmas. Não é? Estamos diante dos fenômenos dessa maneira, por representação. Tempo, espaço, causalidade, conforme Kant também tinha nos colocado, isso aí tudo está na nossa cabeça. Nós é que construímos essas leis na nossa cabeça, elas não estão lá fora do mundo. Nós construímos isso e acreditamos que o mundo é assim, porque enxergamos o mundo com esses óculos. Então é isso, tá bom? Bom, mas aí ele aprofunda, porque até aí o que que ele está fazendo? Ele está repetindo autores como Kant e outros muito bons. Quem faz uma caridade, que professor, por favor, café puro, metade do tanque, por favor. Até aí, o que ele está fazendo simplesmente é desenvolvendo, ilustrando o que outros autores já tinham comentado. Qual é o fator que vai diferenciar Schopenhauer desses pensadores? Olha, ele vai inserir agora uma dimensão interessante. Ele vai pegar o corpo humano, nosso corpo. Obrigado. Cabeça, tronco e membros. E o que ele vai dizer? Ele vai segmentar o corpo como muito similar ao que Platão havia feito anteriormente. Ele diz assim, ó, ali eu coloquei para vocês algo observável. Quer dizer, o corpo é algo que nós podemos observar, o nosso próprio corpo, tal qual nós observamos um pôr do sol, uma árvore, a natureza. Podemos, não é? Um olhar. Podemos até fazer um estudo do nosso corpo como nem sendo nosso, não podemos? Às vezes você olha a sua unha e diz, olha, preciso lixar, preciso não sei o quê, não é assim? Meu cabelo não está bom, preciso passar um shampoo, um hidratante, uma coisa. Ou seja, podemos observar nosso próprio corpo. Segundo item, nós temos uma percepção interna nossa. Nós sabemos as dores internas, bem-estar subjetivo depois de uma sopinha no inverno. Isso aí são os dois pontos. O que faz com que o nosso corpo nos dê um registro muito bonito e profundo que vai nos levar direto à metafísica de Schopenhauer. Ele diz que isso que nós sentimos desta dupla dimensão somática nos vem através de algo que é a raiz de absolutamente tudo, a vontade. Vontade. Eu sei, aqui as coisas estão um pouco nebulosas. Calma que elas já vão se arrumar. Tá? Olha o que ele fala só. Essa vontade que está não só no homem, viu gente? É uma vontade originária, ela está em tudo, nas plantas, nas coisas. É uma vontade arraigada. Ela não é inconsciente, ela é irracional, ela brota. E ela não está fora do mundo, não está lá no hiperurânio, não está, ela não é religiosa, ela não está num Deus, ela está no mundo. Ela é daqui, do chão, não é preciso ir longe não. E ele diz que esta vontade, que é a nossa essência, que é uma força homogênea, originária, é ela responsável por toda essa miséria que é a nossa vida, a nossa existência. É a fonte de sofrer, é paradoxal e gera conflitos que não terminam jamais. Como isso funciona? Schopenhauer ilustra isso à exaustão, com muitos e muitos exemplos, e veremos alguns a seguir. Para ele, essa vontade nossa, essa vontade, ela não pode ser preenchida. E quando nós tentamos atendê-la, ela gera outras. Você pega uma pessoa e diz, o que eu posso... Você tem vontades? Tenho, sim, senhor. Para Schopenhauer, essas vontades estão muito ligadas às necessidades. Então, o sujeito que entrou na política de demissão voluntária da empresa, ele diz, eu gostaria de ficar, de continuar com o meu salário. Ah, ok, vou te atender. Para Schopenhauer, pensa que você faz esse homem feliz? Não. Logo, ele terá outras e outras e outras. Isso não vai acabar jamais. A vida se torna uma fonte de miséria, de competição. Ele ilustra dizendo que aqui nesse planeta, os próprios animais são exemplos. Vivem um devorando o corpo do outro, um sobrepujando o outro, uma competição de todos os jeitos, de todos os lados, na qual não existe vencedor, existem miseráveis. Ele usa o termo desgraçados. Existe essa desgraça que não termina. Ele diz que isso é a nossa vida. Por quê? Porque todos nós somos habitados por essa vontade. E não tem jeito. Ele diz que não tem, ninguém vai se safar disso. Estamos condenados a essa miséria de vida, ao tormento, à consciência que não nos deixa em paz, ao padecimento diário. Você melhora por 5 minutos para piorar em seguida de novo. Pequenos alentos que te deixam feliz e calmo por um tempinho, logo em seguida é outro tormento. Ele diz que não termina isso, não vai terminar, não tem saída. Bom, ele coloca nós, seres humanos, e como homem dos anos 1800, ele vai colocar o homem, né? O homem, não a pessoa. Para ele, o homem é um animal metafísico. Nós somos essa criatura. Somos um diferencial. Começamos lá na religião e caminhamos gradativamente até a filosofia, que é o ápice de tudo isso. Bom, Schopenhauer, conversando com filosofia clínica, é claro que para nós entendemos que isso é assim para ele, quando ele coloca que o que habita, o último, a coisa que subjaz dentro de nós é a vontade. Isso é assim para ele. Para alguns não é a vontade, para uns é o amor, para uns é a compaixão, para uns é a experiência, não é? Mas o homem que diz que o mundo é a representação e que tudo é uma representação na cabeça de cada um, ele mesmo se trai ao dizer que não, mas existe uma base em tudo isso, que é a vontade, e todos sofremos. Olha, se o mundo é representação, eu posso me livrar disso tranquilamente, seguir em outra direção. Schopenhauer dizia: não, o mundo é representação, sim, mas dentro disso existem esses elementos constitutivos básicos, e esse é um dele. Ou seja, lembrem, ele era um homem da época dele, não é? Como Leibniz. Leibniz colocava o contrário, colocava que a essência das coisas é boa, que o mundo é um elemento, que é algo muito bonito lá no fundo. Schopenhauer dizia: de jeito nenhum, não tem nada de bom nesse mundo. Esse mundo é dor, miséria, sofrimento e desgraça, e vai ser assim toda a vida, sempre. Bom, como é que vai surgir a filosofia? Schopenhauer diz que nós, que somos seres metafísicos, aliás, o Schopenhauer se dizia fundador da religião filosófica. Ele colocava que nós, a filosofia brota porque nós, criaturas racionais, inteligentes, começamos a observar as coisas, e do sofrimento, da miséria, desse padecimento sem fim de tudo, nós chegamos então à filosofia, começamos a questionar. Poxa, mas por que disso? Por que daquilo? Não poderia ser diferente, tal? Quer dizer, Schopenhauer coloca então que é dessa miséria que surge algo como a metafísica. Ele era um filósofo. O que ele propõe? Não é? Já nos colocou num problema grave. E vocês, se lerem Schopenhauer, verão o quanto ele é convincente no texto dele, na escritura dele. Não é ainda hoje, ele é atualíssimo e influenciou gerações inteiras de pensadores, não é? Na psicanálise, por exemplo, metade dos construtos dos painéis psicoanalíticos são diretamente apontam para Schopenhauer. Mas não só lá, escritores, Goethe, muito, muito, muito se fez a partir dele. O que ele oferece, então, já que ele nos coloca nessa dimensão trágica, não é? O que Schopenhauer nos oferece? Bom, primeiro ele, olha lá em cima, eu escrevi para vocês, o caminho filosófico. Para Schopenhauer tem saída, e a saída é: vamos nos libertar da nossa vontade. Não confundam com essa vontade do desejo psicológico, que é parte dessa vontade, tá? Ele fala daquela vontade originária lá atrás, que vem antes de nós, continua conosco. Ele disse: se nós nos livrarmos disso, imediatamente cessará a dor, cessará a miséria, cessará esse sofrimento sem fim. Como é que eu faço isso? Como é que eu cesso essa vontade? Vocês podem pensar: vontade de eu ir ao supermercado, né, professor? Vontade de eu querer trocar meu carro, de eu querer construir minha casa, de eu ter um amor? Também é isso. Também é isso. Já são vontades derivativas, associadas de uma vontade originária, muito anterior. Mas também entram no pacote. Schopenhauer disse: se você se livrar disso, se libertar disso, você terá serenidade, você terá paz, sua vida será boa, como a dele, aliás, não foi. Ele nunca se libertou da vontade. Nunca, nunca. Ele é o exemplo da escravidão à vontade. Mas ele nos ensinou a sair dela, se nós quisermos. E o caminho vai pela compreensão, ultrapassar a individualidade, o desinteresse, até chegarmos à contemplação. Ok? É quase uma religião filosófica mesmo, transcendental, com fortes cunhos nos textos hindus, nos textos budistas, sem qualquer dúvida, vem de lá. Ele diz assim, ó, que à medida que nós vamos nos desligando dessa vontade que não cessa, dessa coisa de querer, 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 sempre querer, querer, ele diz que à medida que vamos nos apartando disso, observando isso e compreendendo isso e saindo dessa, nós vamos batendo cada vez mais até chegarmos à visão da essência pura, não mais das figurações, entendam. Aqui eu tenho um vasinho de vidro temperado que serve como um suporte para uma velinha. Como suporte para onde que eu estou pedindo? Como suporte para a velhinha. Pois isso eu vou ter contato finalmente com a essência disso aqui, não mais com ideias que eu construo disso. Mas para chegar lá, preciso fazer todo esse caminho, compreender, ir quebrando a minha individualidade aos poucos, ultrapassando as coisas, até que eu chego ao desinteresse sobre isso e finalmente, após o desinteresse, eu passo a contemplar. E aí eu terei serenidade, a beleza, os gozos da vida sem dor, sem tragédia, sem sofrimento. Acham que Schopenhauer chegou perto disso? Nunca. Viveu uma vida de uma alma quebrada e aflita sempre. A vida familiar dele foi trágica, a vida pessoal dele depois foi muito ruim, os relacionamentos dele muito ruins. As amizades, muito, muito, sempre conflito, sempre problema, sempre briga, sempre ele acusando os outros pelos padecimentos dele, pelas tragédias dele. Ele nunca era o responsável, ele salvo sempre. Isso não quer dizer que o pensamento dele não tenha valor, ok? Talvez ele tenha projetado algo para além dele, como uma tentativa até de para ele poder sair de tudo isso que ele se encontrava. De onde vem essa vontade original? Essa que ele diz que é o início de tudo, que lá no início das coisas estará essa vontade original. Essa vontade original é a própria essência das coisas, ok? Ela surge antes de nós, antes da nossa vinda ao mundo. E ela é a raiz das ideias. Quando todas as coisas formadas e tudo isso que deriva depois tem como essência isso aí. Bom, ele diz que há caminhos que servem como paliativos. Por exemplo, um dos caminhos muito importante e poderoso para Schopenhauer é a arte. E ele ilustra, desde a arquitetura, passando pela escultura, chegando à pintura e à poesia, que já são bem mais elaboradas, e então a música, que é quase a perfeição. Eu vos pergunto, é possível fundamentarmos isso? Uma pessoa que estiver no consultório e você disser, olha, eu atendo segundo a teoria de Schopenhauer. Então nós precisamos já começar a trabalhar no sentido de livrar você das suas vontades. Do ponto de vista da filosofia clínica, isso é indefensável. Sabem por quê? Por muitas razões. Uma delas é que algumas pessoas precisam das suas vontades para chegar a essa, até para chegar a essa pureza toda que ele falou ali. Alguns é pela vontade, exercício da vontade e nunca da renúncia que chegarão à paz, à serenidade. Outros não, outros terão que seguir o caminho dele. Só que em filosofia clínica não há mais esse método de um caminho pronto. Isso terminou, isso acabou. Para Schopenhauer havia sim, e ele colocava, olha, primeiro a arquitetura, a escultura, a pintura, a poesia e a música. Só que ele nos alertava, a arte é um paliativo, ela é efêmera, ela nos dará uma paz transitória por um tempo, não vai nos libertar disso não. A libertação profunda vem de um ato de grande violência, que é como ele coloca, não é? E ele não se exime disso. Libertação profunda e última virá de um ato de grande violência. Sabem qual é? Eu preciso me negar. Sim, é assim que Schopenhauer coloca. Eu imagino o que vai na cabeça dos meus queridos colegas e alunos diante de uma afirmação dessa. Não se preocupem, estamos entre filósofos, podemos falar isso com paz. Mas não repitam isso pela rua, porque daí começam aquelas piadas para os filósofos. Que nós a conhecemos também. Esse negar-se, vocês anotaram ali o resumo que eu fiz para vocês, significa que eu preciso anular minha vontade. Segundo Schopenhauer, antes de nascermos, nós já optamos por um caráter que teríamos aqui na vida. Isso em filosofia clínica não tem como fundamentar de jeito nenhum. Ele tirou das ideias dele, tentou argumentar conforme a crença dele e tudo mais. Professora, só um pouquinho, chegue. Obrigado. Olha o que ele diz. Ali o que ele diz, ao negar a vontade, olha o que nós, onde chega a pessoa que nega a sua vontade. É quase uma teoria cristã. Quando nós conseguimos de fato negar esta vontade que nos flagela e que nos joga em sofrimento, nós teremos compaixão pelo outro. Olha que bonito. Por que que nós teremos compaixão? Porque, segundo Schopenhauer, tudo está ligado à mesma raiz. Todos os seres, todas as plantas, todas as pessoas, tudo é, vem de uma mesma raiz. E quando cessa a vontade, as competições, as brigas, as lutas, tudo que as invejas, os ciúmes, os rancores, as mágoas, que aliás era o que ele mais tinha na vida dele, raiva, ódio, para usar um termo literal. Quando tudo isso cessa, ele diz aí há compaixão. Porque como estamos todos ligados, a dor do outro passa a ser a minha. Eu quero o bem do outro porque passa a ser o meu bem. É quase um evangelho renovado, né? Como vocês veem, claro, nós precisamos profundamente agradecer um filósofo como Schopenhauer, que nos deu uma das raízes da filosofia clínica, mas saber que ele era um homem da época dele, datado, falando as coisas para o mundo dele, como nós falamos para o nosso tempo, para o nosso mundo, não é? Ou acham que somos universais e que a filosofia clínica será para sempre? Não será. Ela é por um tempo, ela é mais um degrau, um tijolinho para outras coisas lindas que no futuro teremos, provavelmente. Não é? Vamos fazer a nossa contribuição agora. E parte dessa contribuição é ser grato a autores como Schopenhauer, compreender o que ele tentou nos dizer, notar que hoje os tempos são diferentes, não é? E que os caminhos agora são bem distintos. Vamos a um. Ali vocês têm a cronologia dele, ó. A partir do nascimento dele, né? Ah, 2 anos depois que ele nasce, já vem a crítica da faculdade de julgar de Kant. Ah, quando ele era criança, aparecem as obras de Fichte, Schelling. Olha aí, os 1800. Ele é destinado o pai ao comércio. Viaja pela Europa, vários países. Morre o pai, uma perda grande na vida dele. Surge a obra de Hegel, A Fenomenologia do Espírito. Isso quando o menino tinha o quê? Quase 10 anos, né? Ah, ali ele vai estudar em Berlim, em 1809. 1814 morre Fichte, a quem ele vai. Era um dos filósofos a quem ele reputava em péssima, ele colocava uma péssima reputação filosófica. Aí, em 1815, ele era adolescente quando o Napoleão é vencido, né? Em 1831 morre Hegel, logo depois morre Goethe. Schopenhauer então vai para Frankfurt, onde vai morar até o final dos dias dele. Termina só ele e um cachorrinho que ele tinha, que ele gostava muito do animalzinho. Em 1860 morre Arthur Schopenhauer. Bem. Separei para conversar. Deixa eu parar primeiro aqui para ver dúvidas e considerações dos senhores e depois eu coloco a segunda parte, a leitura do próprio texto dele. Deixa eu, vou parar o gravador. Gravando então. Vamos à segunda e última parte da nossa aula de hoje, na qual veremos agora o próprio texto do próprio filósofo Arthur Schopenhauer. Não vamos estudar o mundo como vontade de representação aqui, porque já vimos em outras aulas, em várias aulas da filosofia clínica, não é? Sobretudo a parte em que ele coloca os elementos diretamente relacionados aos trabalhos que acertamos. Mas veremos uma obra substancial, que são os aforismos para a sabedoria, e ele deixou muito escrito sobre isso. Veremos alguns elementos aqui fundamentais, não é, nesses aforismos para a sabedoria da vida. O Schopenhauer, ele pode não ter conseguido aplicar na vida dele o que ele tentou nos mostrar. De qualquer maneira, ele procurou se aproximar desses princípios. Dada a existência, a historicidade dele, era muito improvável que ele conseguisse viver aquilo que ele tentava nos propor, o que deve ter sido motivo de mais um padecimento para a alma e para o coração dele. Não é muito grande. Mas ele utiliza isso, instrumentaliza isso, e é interessante pela historicidade dele como ele faz essas justificativas, não é, que convencem muito pouco hoje, mas que para ele e no contexto dele serviram. Vamos ver algumas coisas que o Schopenhauer coloca, e ele escreve muito bem. Aliás, um dos livros que ele nos lega é sobre a arte de escrever, um trabalho menor, ainda que interessante. Vamos ver aqui alguns pontos que eu anotei para vocês. Vamos começar primeiro por daquilo que alguém é. Schopenhauer coloca isso em grande monta, viu, pessoal? Daquilo que uma pessoa é de fato. Ele coloca isso acima, inclusive, da representação. Olhem o que ele escreve a respeito. Vamos acompanhar. Já reconhecemos, em geral, que aquilo que somos constitui muito mais para a felicidade do que aquilo que temos ou aquilo que representamos. Importa saber o que alguém é e, por conseguinte, o que tem em si mesmo, pois sua individualidade o acompanha sempre por toda a parte e tinge cada uma de suas vivências. Quem acompanhou aquilo que o professor colocou ali, esse resumo todo na primeira parte, agora já entende, não é, do que ele está falando. Quer dizer, se eu tenho uma representação do mundo, ora, para onde eu vou, isso aí está me acompanhando. A maneira como eu vejo o sol tocar a minha pele, a maneira como eu entendo um presente que um amigo me dá, tudo isso me acompanha em qualquer parte. Então é óbvio que isso é aquilo que eu sou quanto a isso está acima de qualquer outra coisa. Mas temos surpresas, vamos acompanhá-lo aqui. Em todas as coisas, em todas as ocasiões, o indivíduo frui, em primeiro lugar, apenas a si mesmo. Isso vale para os deleites físicos e muito mais para os intelectuais. Por isso, a expressão inglesa, to enjoy yourself, divirta-se você, né? É bastante acertada. Com ela dizemos, por exemplo, ele diverte-se em Paris, a ele mesmo. He enjoys himself em Paris. Portanto, não ele frui Paris, mas ele frui a si mesmo em Paris. Entretanto, se a individualidade é de má qualidade, então todos os deleites são como vinhos deliciosos numa boca impregnada de fel. Assim, tanto no bem quanto no mal, tirando os casos graves de infelicidade, importa menos saber o que ocorre e sucede à vida de alguém do que a maneira como ele o sente, portanto, o tipo e o grau de sua suscetibilidade sob todos os aspectos. O que alguém é e tem em si mesmo, ou seja, a personalidade e o seu valor, é o único contributo imediato para a sua felicidade e para o seu bem-estar. Todo o resto é imediato. Portanto, este é o filósofo que nos diz: aquilo que nós temos de fato em nós é aquilo que testemunhará de nós as coisas. É a nossa representação sobre as coisas. Vejam o quanto aquele se aproxima da filosofia clínica. Muito ele se aproxima dos trabalhos em filosofia clínica. Claro que na filosofia clínica o mundo como representação é o primeiro passo, é o nosso beabá, não é? Temos o mundo como construção, que aliás é o tema da semana de estudos agora, que teremos em 2017, são as construções do mundo. Quais são os preceitos, quais são as regras, quais são os indicadores, como fazer, não é? Bom, mais adiante, deixa eu passar aqui o texto. Olha o que ele nos. Aliás, o Schopenhauer, como eu disse para vocês na primeira parte, ele escreve muito sobre ele mesmo. Muito, muito, muito. Ele nos dá um rico testemunho. Dá para fazer toda uma montagem da estrutura do pensamento a partir do que ele fala dele mesmo. Impressionante. Ele diz: na primeira juventude, abri certa vez um livro velho e lá estava escrito: quem muito ri é feliz e quem muito chora é infeliz. Fecha aspas. Uma observação bastante ingênua, mas que não pude esquecer, devido à sua verdade singela, por mais que fosse o superlativo de uma verdade evidente. Por esse motivo, devemos abrir portas e janelas à jovialidade, sempre que ela aparecer, pois ela nunca chega em má hora. Em vez de hesitar, como muitas vezes o fazemos, em permitir a sua entrada, só porque queremos saber primeiro, em todos os sentidos, se temos razão para estar contentes, ou ainda, porque tememos que ela nos perturbe em nossas ponderações sérias e nossas preocupações importantes. Todavia, é muito incerto que elas melhorem nossa condição. Em contrapartida, a jovialidade é um ganho imediato. Apenas ela, por assim dizer, é a moeda corrente da felicidade, e não como restante mero talonário de banco, porque apenas ela torna imediatamente feliz no presente. Por essa razão, é o bem mais elevado para seres cuja realidade tem a forma de um presente indivisível entre dois tempos infinitos. Assim, deveríamos antepor a aquisição e a promoção deste bem a quaisquer outras aspirações. Schopenhauer falando dele mesmo, das coisas dele mesmo, para os nossos apontamentos. Vamos um pouco adiante. Se eu perguntasse aos senhores se ele fez isso com a vida dele, acham que ele fez? Segundo a historicidade dele, não. Ele sofria muito, somatizava muito, teve uma existência assim, estava muito ocupado, achando que o invejavam, que o perseguiam, ou brigando com pessoas, e ele invejava profundamente alguns pensadores, como Hegel, mas ele achava que ele é que era o invejado pelos pensadores. E, no entanto, ele nos escrevia essas páginas belíssimas, com ensinamentos importantes, que serviriam muito para ele mesmo, não é? Provavelmente, pela historicidade dele, Schopenhauer quis e entrou num paradoxo terrível aqui, porque ele que combatia a vontade tinha uma vontade grande de se aproximar disso que ele pregava. Foi a tentativa da vida dele. Uma tentativa que, para nós que estudamos aquelas variações da EP, sabemos que, para ele, a tentativa de se aproximar disso o empurrava para muito longe disso. Ele não tinha a menor condição de fazer isso, pelos rancores de alma, pelos medos, pelos ódios que ele nutria. Ele não tinha como sequer. Ele já fez muito ao compreender isso, não é? A alma dele já era uma alma muito quebrada das coisas, mas ainda assim lutava para tentar. Sabe o que me lembrava? Quando eu li Schopenhauer a primeira vez, eu era muito garoto. E a impressão que ele me deu naquela época e que hoje ainda se perdura é de uma pessoa que vai à igreja, ouve o que o padre está dizendo e gosta. E quando tenta viver aquilo, fica com raiva, com rancor, com mágoa. Diz, mas como? Como é que Deus permite que eu sofra desse jeito? Eu que sou de Deus, eu sou do bem, não sei o quê. E a própria tentativa de se aproximar dos evangelhos empurra a pessoa para longe. E cada tentativa, até pela impossibilidade de viver aquilo de fato, mas lá longe é muito ruim. Então a pessoa tenta se aproximar de novo e recomeça a armadilha conceitual. No caso dele, essa armadilha conceitual foi impiedosa, foi muito dura para ele. Não é à toa que ele tinha essa visão sobre a vida, sobre as coisas, porque ele era o testemunho desse sofrimento também, em grande parte. Agora, vamos ver um pouco sobre aquilo que uma pessoa tem, não sobre aquilo que uma pessoa é. Olhem o que Schopenhauer vai nos colocar nesta parte, estou passando aqui para frente. Se vocês. O que vem agora, claro, uma das fontes nas quais ele bebeu, Epicuro, e quem tem acompanhado esse curso, filósofo a filósofo, já está reconhecendo as bases pré-socráticas do discurso em Schopenhauer, e vejam o que ele vai nos colocar agora. Epicuro, o grande mestre em felicidade, dividiu de modo correto e belo as três necessidades humanas em três classes. Em primeiro lugar, as naturais e necessárias. Aí ele discorre sobre ela, tal, a segunda e tal. Então ele diz: é difícil, se não impossível, determinar os limites dos nossos desejos razoáveis em relação à posse. Vou repetir: é difícil, se não impossível, determinar o limite dos nossos desejos razoáveis em relação à posse. Coloquem isso dentro do prisma que nós construímos no início da aula. Se ele diz que eu devo tentar anular a minha vontade, eu devo afastar de mim, do meu caminho, essas vontades. E eu posso fazer isso momentaneamente pela arte, pela compreensão, etc. Agora ele nos diz: olha, no entanto, é difícil determinar quais são esses limites. Vamos ver como ele coloca. Pois o contentamento de cada pessoa a esse respeito não repousa numa quantidade absoluta, mas relativa, a saber, na relação entre suas pretensões e sua posse. Suas pretensões, quer dizer, o que ela quer e aquilo que ela tem. Pois o contentamento. Por isso, esta última, considerada nela mesma, é tão vazia de sentido quanto o numerador de uma fração sem denominador. Um homem que nunca alimentou a aspiração a certos bens não sente de modo algum a sua falta e está completamente sem eles, satisfeito sem eles, enquanto um outro que possui 100 vezes mais do que o primeiro sente-se infeliz porque lhe falta uma só coisa a qual aspira. A esse respeito, cada um tem um horizonte próprio naquilo que pode alcançar, e suas pretensões vão até onde ele vai esse horizonte. Um detalhe: quando ele foi processado porque ele bateu numa mulher e a machucou seriamente, sabe? Por uma bobagem lá, assim, um comentário e tal. Aliás, Schopenhauer tinha isso, viu? Diante de um comentário que destoasse do que ele pensava e acreditava, ele se enfurecia às vezes a ponto de partir para cima da pessoa. E partia verbalmente com ataques duríssimos, assim, das páginas dele contra Hegel, que você lê e pensa, mas isso é filosofia? Como é que eu posso considerar levar a sério um homem que escreve essas bandalheiras? Pois ele bateu na moça, a justiça disse, pois agora você vai dar para ela um salário para toda a vida por ter machucado essa senhora trabalhadora que vivia seu ofício. Ele entra em desespero com isso. Ele que nos fala essas coisas agora, pois ele foi exatamente o contrário das próprias afirmações e buscas. Mas aqui ele nos diz que aquilo que alguém tem deve ter muito cuidado, ok? cuidado com essas coisas, porque é um dos fatores que pode conturbar o caminho de uma pessoa. Ele diz assim, ó, a riqueza é como a água do mar. Quanto mais a bebemos, mais sede sentimos. O mesmo vale para a glória, o que explica a pouca diferença entre nossa disposição habitual e a anterior, após a perda da riqueza ou do conforto, e tão logo a primeira dor é superada. É o fato de nós mesmos reduzirmos em igual extensão o fator de nossas pretensões, depois de a sorte ter diminuído o fator de nossa posse. Num caso de desgraça, essa operação é propriamente o que há de doloroso. Uma vez consumada essa operação, a dor se torna cada vez menor e, por fim, deixa de ser sentida. A ferida cicatriza. Ao contrário, num caso de felicidade, o compressor de nossas pretensões recua e estas se dilatam. Nisso reside a alegria, que dura apenas até o momento em que esta operação for totalmente consumada. Nós nos acostumamos à escala ampliada das pretensões e nos tornamos indiferentes à posse correspondente a elas. A fonte de nosso descontentamento reside na nossa tentativa sempre renovada de elevar o fator de nossas pretensões, enquanto a imobilidade do outro fator o impede. Numa espécie tão carente, constituída de necessidades como a humana, não é de admirar que a riqueza, mais do que qualquer outra coisa, seja tão estimada e com tanta sinceridade, chegando a ser venerada. E mesmo o poder é apenas um meio para ela. Assim, não é surpreendente que, objetivando a aquisição, todo o resto seja colocado de lado, atirado num canto. Por exemplo, a filosofia pelos professores de filosofia. Aliás, ele não poupava jamais os professores de filosofia, ele tinha um verdadeiro horror, ele que tentou tanto ser professor de filosofia na universidade. E quando foi, vocês sabem o que aconteceu com ele, ele mesmo acabou mandando os próprios alunos embora, pelo jeito como ele era, não é? Vamos um pouquinho para frente. Aqui, ó, essa parte que eu estou chegando, que é a página, sim, páginas, bem, agora vamos ver um pouco daquilo que a pessoa representa, ok? Observe o que Schopenhauer vai nos dizer. Sobre a opinião dos outros, tá? Que para ele, na vida pessoal dele, na historicidade dele, isso era nevrálgico. A dependência de Schopenhauer da opinião dos outros era muito grande. Ele sofria muito com a opinião alheia. Vamos ver o que ele nos diz. Aquilo que representamos, ou seja, a nossa existência na opinião dos outros, é, em consequência de uma fraqueza especial de nossa natureza, geralmente bastante apreciado. Embora a mais leve reflexão já nos possa ensinar que em si mesmo a tal coisa não é essencial para nossa felicidade. Portanto, é difícil explicar o quanto cada homem se alegra interiormente todas as vezes que percebe sinais de opinião favorável dos outros e sua vaidade é de algum modo adulada. Tão infalivelmente quanto o ronronar do gato, ao ser acariciado, um doce deleite aparece retratado na fisionomia do homem que se elogia, sobretudo na esfera de suas pretensões, mesmo se o elogio for uma mentira palpável. Os sinais de aprovação dos outros, a miúde, o consolam da infelicidade real ou da parcimônia com que fluem para ele as duas fontes principais de nossa felicidade, das quais tratamos até aqui. Inversamente, é de admirar como ele é tão infalivelmente afetado e muitas vezes profundamente ferido por injúrias à sua ambição. Em qualquer sentido, grau ou proporção, e pelo desdém, pela preterição ou pela falta de atenção. Se tal característica serve de base para o sentimento de honra, ela pode gerar efeitos salutares sobre a boa conduta de muitos, enquanto sucedâneo para a sua moralidade. Mas no que tange à própria felicidade do homem, sobretudo a tranquilidade de ânimo e a independência, tão essenciais a ela, tal característica é mais perturbadora e prejudicial do que profícua. No desenvolvimento da teoria dele sobre representação, sobre o caminho para nos afastarmos da vontade, termos cuidado, ele coloca os vários elementos que perturbam isso e que vão falsear muitas vezes. Alguns, inclusive, vão usar esse "estou me afastando da vontade" como um preceito de vaidade imensa. Vão dizer: eu não preciso de nada, eu já me desliguei da materialidade do mundo, eu entendi que tudo é maia, que tudo é ilusão, está tudo bem, eu não sofro mais com essas coisas. Para Schopenhauer, isso pode ser mais um sintoma do que propriamente um ato de sabedoria, disfarçado por coisas como estas que ele nos coloca aqui. Ele nos coloca que a escravidão do julgamento do outro é um dos tormentos muito grave e que muitos estão presos a isso, gravemente presos. Mais adiante, eu separei aqui para vocês um trecho que eu quero muito ler. Um trechinho aqui para vocês, mais para frente. Ele fala que primeiro ele ilustrou todo um trecho das nossas infelicidades no mundo a partir da República de Platão. E aí ele coloca assim: a insensatez da nossa natureza, descrita da vida sobretudo a três rebentos: a ambição, a vaidade e ao orgulho. Estes dois últimos, a vaidade e o orgulho, a diferença consiste no fato de que, enquanto o orgulho já é a firme convicção dos próprios valores, proeminentes em algum sentido, a vaidade, ao contrário, é o desejo de despertar nos outros esta convicção, na maior parte das vezes acompanhada da esperança secreta de também poder em seguida torná-la convicção própria. Por conseguinte, o orgulho é a autoestima de si mesmo, vinda de dentro, portanto é direto. A vaidade, ao contrário, é o esforço para alcançar tal estima a partir de fora, portanto, indiretamente. Algumas pessoas poderão pensar assim, ó, dentro disso que estamos vendo: não, eu não tenho mais vontade própria e me orgulho disso. O que para isso, Schopenhauer, seria um grande paradoxo. Como que você pode dizer que se orgulha de não ter mais vontade própria? Ainda para piorar o quadro, diz, inclusive, me elogiaram lá na academia dizendo: poxa, você não tem vontade, você matou sua vontade, bem como disse Schopenhauer, o que me deixou muito feliz. A pessoa não se dá conta dos mascaramentos nessa caminhada. E Schopenhauer colocava essas palavras, entre outras, como o movimento da sabedoria para sabermos evitar isso, tá bom? A pessoa que coloca: eu quero chegar lá à ausência da vontade para então ter felicidade, paz, pureza, porque assim eu terei sabedoria e vão me aplaudir e vão me elogiar por isso, ele já deu. Não é nada disso, ele está indo por um caminho totalmente torto e vai provavelmente se afastar cada vez mais. O que acham se disséssemos para Schopenhauer naquela ocasião: Schopenhauer, não acha que você deveria abandonar esses ódios, essas mágoas, essas invejas, por exemplo, para com Hegel? Acham que ele nos ouviria sereno? Ou nos diriam: você é mais um deles? Provavelmente é o que ele faria. Pegaria a pena e escreveria coisas horríveis sobre nós. Este, como é um curso para senhores e senhoras de fino trato, eu deixei de fora algum palavreado de Schopenhauer, mas podem saber, é bem pesado. Se fosse hoje, seria mais ou menos dizer para uma pessoa, filho disso, filho daquilo, no meio de um discurso acadêmico. Não ia ficar muito bem, né? Ia ser chocante. Pois é. Aqui, mais adiante, ele coloca outros elementos nessa abordagem dele. Bom, ele aqui, quando ele trabalha da honra, é muito interessante. Olha aqui, ó. A abordagem da honra é muito mais difícil e longa que a da posição. Antes de mais nada, precisaríamos defini-la. Se eu, com essa intenção, dissesse: a honra é a consciência moral externa e a consciência moral é a honra interna. Vou repetir. A honra é a consciência moral externa e a consciência moral é a honra interna. Então, tal definição poderia talvez agradar a muitos, mas seria mais uma explicação brilhante do que evidente e bem fundamentada. Por conseguinte, eu digo: a honra é, em termos objetivos, a opinião dos outros sobre o nosso valor. Bom, então vamos ver, lá de fora. A honra é a opinião dos outros sobre nós. E em termos subjetivos, o nosso temor desta opinião. Nesta última qualidade, ela produz a miúde num homem de honra um efeito bastante salutar, embora de modo algum puramente moral. Aqui o Schopenhauer nos mostra paradoxos complexos de uma época como a dele, e aliás a nossa também, não é? Muitos virtuosos, na verdade, vivendo essa virtude toda, não passam de grandes hipócritas. Hipócritas do ponto de vista existencial, mas belamente heróis e esplêndidos do ponto de vista de uma sociedade, que premia muitas vezes aqueles que muito pouco têm a ver. Vocês viram que o Bob Dylan está pensando em fazer a posse dele lá, não é? Na academia, onde ele vai receber o prêmio Nobel de Literatura, com um show, uma música, um show dele. Então eu só imagino que ele vai colocar nisso. Ele, que foi um dos grandes críticos dele mesmo e da nossa época, da nossa sociedade, se vai fazer um show, o discurso dele eu acho que vai ser muito bem colocado. E Schopenhauer, quanto à honra, ele vai muito longe. Ele bate muito forte, ele entra no mundo das mulheres e ele coloca que as mulheres são incapazes de virtudes. Elas conseguem, quando muito, imitar vocês mulheres. É. Ele fala de macaquices que vocês fazem, sabiam? Que é, ele coloca a mulher numa dimensão assim: a mulher não é suficiente madura como um homem, mas não é tão suficientemente infantil quanto uma criança. Ela está ali no meio termo e deve ser tratada como tal. Não podemos colocar além disso. Não dá para levar muito a sério uma mulher. Aliás, até o corpo, ele diz, é um ser esquisito com o corpo. A bacia é muito larga, as pernas muito curtas. Ele diz que é um ser esquisito. São palavras dele. Então, e ele coloca muito. Isso vem muito da relação com a mãe, viu, pessoal? Ele sofreu muito na relação com a mãe dele. A mãe nunca aceitou aquele filho desajeitado. Aquele filho, ela dava recitais, convidava pessoas e ele se trancava no quarto, não queria de jeito nenhum. E essa mãe dizia as coisas piores que ele pudesse ouvir, colocava. Ele já tinha grandes dificuldades em lidar com as coisas dele e ela jogava muito para baixo. Nas poucas vezes que ele permanecia, ele causava um mal-estar tão grande a essa mãe. Sabe aquela criança que fica emburrada, acabrunhada, a um canto, maldizendo, contradizendo, colocando, até que a festa se estrague? Ele era muito assim. E ela não o perdoava nunca com isso. Ela chorava, dizia para ele que ele colocou a festa abaixo, que ele era isso, que ele era aquilo. E ele já era um menino tão já tão necessitado dessa estima, dessa aceitação, desse carinho que ele nunca teve, não é? Ele teve dessa mãe ainda, e às vezes ele observava de longe, ela sorri quando ele não estava presente, ela rindo, bebendo com os amigos, dançando, namorando, e para ele isso era o fim. Então ele via nisso o que há de pior, não é? O pior, e levou isso tudo para a filosofia dele. Levou inteiro isso para a filosofia dele. Honras, virtudes, coisas que a mãe dele nutria, tinha e gostava da sociedade, da época dela, gostava de brincar, gostava de namorar, era uma mulher bonita, jovem, gostava de se divertir, e o filho dela não recebia nem um naco desse amor. Não, ela não tinha esse amor para dar a ele. Ela, na carta que escreve a ele, de certa maneira sabe que muito do que ele se tornou se devia muito ao fato da educação dele, né? Mas ela não tinha como ir além, ela não entendia como uma criança que tinha tudo não brincasse, não sorrisse, não se relacionasse. Ela não entendia o filho que ela tinha. Deixa eu passar essa parte da honra, que é muito extensa, para chegar aqui a essa outra parte. Só um pouquinho, por favor. Estamos já na parte final da nossa aula, tá, pessoal? Aqui eu quis ilustrar para vocês parte da caminhada que ele nos propõe, rumo a esse, a nos libertarmos dessas prisões existenciais. Aqui é página 139, é logo adiante aqui. Assim, uma coisa que Schopenhauer coloca é que uma pessoa que está finalmente em paz, que se libertou das garras da vontade, ela é uma pessoa que vai fazer as coisas. Ela não é mais uma. Essa contemplação não é um ato passivo de cruzar os braços e deixar o mundo. Não, é alguém que vai fazer a generosidade, vai fazer a doação, vai fazer a compaixão. Isso é um ato de ação, não é um ato simplesmente de renúncia. Tá, como possa parecer. Bem, como diante do que estávamos falando agora e não estava em gravação, pode ser muito difícil entendermos a historicidade dele, como eu estava colocando alguns elementos para vocês, em relação à filosofia que ele criou. Mas no caso dele, essa filosofia é uma grande tentativa dele equacionar esses elementos, né? De se justificar diante do mundo, de ter um caminho. Mas em qualquer sentido e direção que Schopenhauer andava, ele tropeçava de novo nessa tragédia pessoal e colocava tudo abaixo. Ele dizia que a vida, o mundo, tudo permeado pela vontade, seria melhor que não existisse. Olha só a que ponto ele chega. Ele coloca, bem ao contrário do que Leibniz nos coloca, e Schopenhauer diz: olha, melhor de tudo é que não existisse mundo, gente, nada. Seria melhor. Seria melhor resolvido, melhor encaminhado. Mas já que existe, e é uma pena, uma lástima, porque ele diz que aqui na Terra, a Terra é um campo de misérias, é um campo de dor. Mesmo os animaizinhos do campo, você vê, eles são os desgraçados, os infelizes. Vivem com medo, ele fala. Era como ele pensava, era como ele entendia a vida, era o mundo como representação dele. E ele então edifica uma filosofia tentando salvar-se e nos salvar, conforme o que ele pensava. Vamos à parte final do texto dele. Olhem o que ele coloca como uma das regras máximas da sabedoria para a vida. Ele vai lá em Aristóteles, em Ética Nicômaco, e olhem o que ele vai nos trazer de lá. Ele diz assim, ó: considero como regra suprema de toda a sabedoria de vida uma máxima enunciada incidentalmente por Aristóteles na Ética a Nicômaco. E aí ele coloca nas várias versões, no latim, no grego, no alemão, e aí ele diz: o prudente persegue a ausência da dor, não o prazer. Vamos ver isso de novo. O prudente aspira não ao prazer, mas à ausência da dor. Ele coloca nas várias versões. Aí ele diz assim, ó, a verdade dessa máxima reside no fato de que todo prazer e toda felicidade são de natureza negativa. Vou repetir. A natureza desta máxima reside no fato de que todo prazer e toda felicidade são de natureza negativa. A dor, ao contrário, é de natureza positiva. O desenvolvimento e a fundamentação desta máxima se encontram na minha obra principal. Contudo, ainda quero elucidá-la aqui com um fato observável diariamente. Quando o nosso corpo inteiro se encontra saudável e intacto, mas apresenta uma pequena parte ferida ou dolorida, então a consciência deixa de perceber a saúde geral para dirigir sua atenção constantemente para a dor da parte ferida, e essa sensação de bem-estar vital é anulada por completo. Do mesmo modo, quando todas as nossas empreitadas transcorrem segundo a nossa vontade, mas uma única escapa à nossa intenção, então esta que escapou, mesmo que seja de menor importância, fica vindo sempre à cabeça. Pensamos constantemente nela e pouco em todas as outras coisas importantes que transcorrem segundo o nosso desejo. Em ambos os casos, a vontade é lesionada. No primeiro, tal como se objetiva no organismo, e no segundo, tal como se objetiva nos esforços dos homens. E nos dois casos vemos que sua satisfação sempre faz efeito apenas negativamente. Por conseguinte, não é sentida de modo direto, mas quando muito, chega à consciência pela via da reflexão. Interessante um efeito que eu noto nos meus alunos. Quando eles não entendem alguma citação longa que o professor começa a ler, os olhos marejam, uma vontade de bocejar que eu noto aqui em vocês. Quando entendem como agora os olhinhos brilham, voltam todos para cá e agora fez sentido, agora eu entendi. Ok. Assim também se faz filosofia na nossa época, né? Bem, por último, devido ao adiantado da hora, esse texto eu vou pular adiante, porque esse é muito bonito, tá? Mas eu vou saltar e vamos adiante. Aqui, ó, essa parte. Então ele fala de uma das razões de um dos enganos fundamentais que cometemos. Ele diz assim: a razão desse frequente engano é a inevitável ilusão de ótica do olho espiritual, em virtude da qual a vida, vista a partir do começo, parece não ter fim, mas, quando revista ao fim da jornada, parece bem curta. Tal ilusão tem o seu lado bom, pois sem ela dificilmente realizaríamos algo grandioso. Um encarte aqui. O Schopenhauer colocava que a filosofia se origina dessa questão da miséria, da dor, mas também muito, muitíssimo da nossa consciência da morte, do fim. Ele colocava muito isso várias vezes. Ele diz assim, ó, na vida, entretanto, acontece-nos em geral, como no caso daquele andarilho, diante do qual, à medida que avançava, os objetos assumiam formas diferentes das exibidas à distância e são como que transformadas pela aproximação. Semelhante fenômeno se dá principalmente com os nossos desejos. Frequentemente encontramos outra coisa, às vezes melhor do que aquilo que procurávamos. A miúde também encontramos o que procurávamos num caminho bem diverso daquele até então debalde trilhado. Outras vezes, lá onde procurávamos prazer, felicidade, alegria, encontramos ensinamento, intelecção, conhecimento, ou seja, um bem permanente e verdadeiro, em vez de um transitório e aparente. Este é também o pensamento que atravessa como uma nota grave a obra Meister, pois constitui um romance intelectual e justamente por isso de natureza superior à de todos os outros, mesmo em relação aos de Scott, que no seu conjunto são apenas éticos, isto é, concebem a natureza humana só pelo lado da vontade. Para fechar nossa aula de hoje, eu gostaria de dizer algo para vocês, para que vocês pensem e meditem a respeito. Um desafio filosófico clínico, tá? Como poderíamos, nesses aforismos para a sabedoria da vida, Schopenhauer, que ele nos dá as máximas dele, como nós, filósofos clínicos, se tivéssemos como um partilhante alguém como Schopenhauer, que nos trouxesse uma filosofia de vida muito bonita, os que vão a Cartagena, lembrem da aula de hoje, porque eu vou fazer um trabalho com vocês lá muito, muito interessante sobre isso. Ah, como poderíamos levar a filosofia de Schopenhauer à vida de Schopenhauer? Vejam, ele nos dá, a partir da vida trágica que ele teve, o que ele acha que poderia ser uma vida plena, boa, recomendável, etc., que ele nunca conseguiu alcançar, mas escreveu muito sobre ela. O que nós poderíamos fazer para que ele experimentasse deste remédio que ele nos diz que curaria a alma dele e talvez a nossa? Primeiro, olhem o que eu vou dizer para vocês e que é tão, que vai problematizar muito a reflexão que vocês vão fazer. Será que isso que ele achava que seria recomendável para um elemento de correção da vida, será que isso seria indicado para ele, Schopenhauer? Segundo a historicidade dele? Ou será que ele estava tão longe de tudo isso que ele não tinha como achar? Sobretudo pelos paradoxos do caminho e tudo. Bem, eu quero muito agradecer a presença de todos vocês nesta aula de hoje, os alunos da professora Giovanni, os alunos do professor Lúcio, que acompanharam aqui essa nossa aula, Schopenhauer, o mundo como vontade e representação. Vocês receberão como presente a aula editada, ok? Para que possam rever, aprofundar os estudos.